NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
Algoritmos que monitoram o transporte, sistemas preditivos, caminhões conectados e trilhos que alertam para possíveis problemas. Afinal, o que é a logística 4.0 e como a tecnologia tem impulsionado transformações no setor?
A aplicação que realmente faz uma diferença é manutenção preditiva. Então, quando você tem um investimento numa locomotiva que custa algumas dezenas de milhões de reais e que tem uma vida útil de 50 anos, sabe? Quando você tem uma frota de 800 locomotivas, qualquer ganho de eficiência que você tem acaba tendo um impacto milionário para qualquer companhia.
Neste NEG News, a nossa conversa é sobre o futuro da logística e como as transformações digitais têm levado mais previsibilidade e agilidade para diversos processos da indústria. O nosso convidado é o Loic Ramon, gerente-geral das áreas de inovação e digital da VLI Logística. Loic, seja muito bem-vindo ao NEG News e obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, Juliana.
Bom, eu queria começar falando sobre a ideia do futuro da logística conectada, que cada vez mais digital, com opções de tecnologias preditivas, e aí tudo isso embarcado no conceito de uma logística 4.0, né? Como que é esse conceito? Como que ele já vem sendo construído, assim? Qual que é essa ideia?
Acho que antes de falar do conceito de logística 4.0, não é? Falar que ele responde a uma demanda, né? A gente está num momento pivô para a logística e os transportes no mundo. A gente tem uma série de, desde tensões geopolíticas, você viu o que aconteceu, né, com a guerra da Ucrânia. A gente tem ataques cibernéticos o tempo todo em atores logísticos, a gente tem plataformas digitais que estão desintermediando setores também em logística. Então, a gente tem, de fato, uma disrupção que está acontecendo em escala global. E no Brasil, acho que tem uma pimenta a mais, que é a abertura do setor, né? Setores que eram concessões, como as próprias ferrovias, que estão sendo flexibilizados, o que é uma coisa boa para a competitividade do país. E isso tudo acaba gerando o contexto ideal para o setor se reinventar. E essa reinvenção, ela passa, entre outras coisas, por novos modelos de negócios, e a gente vai falar um pouco disso à frente, mas também por tecnologia. Uma tecnologia, como você disse, né, que está muito embasada, alicerçada em conectividade, né? A gente teve, ao longo dos últimos, eu diria, 15 anos, né, acho que um marcador importante para as condições que se reuniram para essa reinvenção da logística, elas nasceram na introdução do iPhone, acho que foi 2007. E não pelo iPhone em si, mas porque o iPhone foi um marcador que reuniu a nuvem, né, a cloud, o processamento, processadores cada vez mais performantes nas bordas, né, e conectividade, né, o tempo todo. Então, quando você junta isso, processamento no Edge, a cloud, você acaba tendo uma série de condições para você transformar atividades como indústria, e aí na chamada indústria 4.0, e a logística 4.0. E aí, quando você olha, né, os três grandes pilares da indústria 4.0, que tiram proveito dessas revoluções técnicas que eu passei para você, simplificando ao extremo, né? Tudo que tem a ver com veículos, ou meios de transporte. Então, coisas como o veículo autônomo, toda a parte de eletrificação também é hiperrelevante, então isso seria o grande pilar. O segundo tem a ver com o que a gente chama realmente de indústria 4.0, tudo que tem a ver com automação, com robótica, com gêmeos digitais, e com manutenção preditiva, né, que eu acho que você já citou no início da conversa. E o terceiro é uma camada de inteligência e de orquestração que faz com que essas redes muito complexas e muito desacopladas, com atores desacoplados, elas funcionem de maneira com menos fricção possível. Acho que esses são os três, veículos, indústria 4.0 e orquestração, são os três pilares do que eu chamo de logística 4.0.
Pensando nessa camada de inteligência e também nessa ideia da indústria 4.0 de conexão entre as coisas, o que que vocês têm já de apostas que vocês têm colocado em prática, dentro desse conceito?
Eu vou começar pela parte mais operacional, né? Como é que a gente explora os nossos, a gente chama de ativos, né? Nossos equipamentos que sejam descarregadores de navio, então são aqueles pórticos, né, que medem 100 metros de altura e que carregam, descarregam enxofre, carvão de navios, passando por locomotivas, e toda a camada de automação que tem em terminais que recebem cerca de 20% da soja exportada no Brasil, né? São milhões de toneladas que transitam por esse sistema, né? Esses corredores logísticos todo ano. Então, com a indústria 4.0, o que a gente chama de killer app, né? A aplicação que realmente faz uma diferença é manutenção preditiva. Então, quando você tem um investimento numa locomotiva que custa algumas dezenas de milhões de reais e que tem uma vida útil de 50 anos, não é a mesma coisa do que você fazer a manutenção do teu carro, né? A escala e o custo, sabe, quando você tem uma frota de 800 locomotivas, qualquer ganho de eficiência que você tem acaba tendo um impacto milionário para qualquer companhia. Então, através de manutenção preditiva, e o que que é manutenção preditiva? É o sensoriamento desses ativos. Então, de novo, né, conectando ao iPhone de 2007, o iPhone era um dos primeiros equipamentos portáteis, móveis, que tinham um giroscópio, e uma série de sensores, uma câmera e uma série de sensores, né, dessa miniaturização dos sensores. Então, isso agora está em todos os ativos industriais, e você consegue capturar de forma muito granular, fina, precisa, informações da operação das suas máquinas, dos seus veículos em tempo real, e através de camadas de inteligência artificial, e mais precisamente redes neurais, você acaba antecipando potenciais modos de falha ou quebras desses equipamentos. E você faz o que você faz uma ação muito mais fina em cima daquele ativo, sem ter que esperar ou que ele quebre, ou então fazendo aquelas manutenções em tempo fixo, né, a cada X mil horas de operação, de quilômetros, e isso tem um impacto grande sobre a produtividade da logística no Brasil.
Legal. E aí, antes de ir para outros pontos, né? Esse exemplo que você cita é bem interessante. E aí, na prática, inclusive, vocês usam uma tecnologia com fibra ótica que consegue identificar essas possibilidades de anomalias, antes delas acontecerem, a partir de diferenças na vibração do som, né? Como que funciona isso, assim?
Isso é muito legal. Isso não é nas locomotivas, é em cima do que a gente chama a via permanente, né? E mais precisamente os trilhos, né, que levam esses trens, né, são trens gigantescos, de 90 vagões, milhares de toneladas. O nome chique e global dessa tecnologia é DAS, né? Distributed Acoustic Sensing. E basicamente você coloca ao longo da via equipamentos conectados na fibra e que acabam capturando em tempo real milhares de pontos de sensoriamento e mais precisamente, como você disse, de vibração. Mas por que que isso é importante, né? Porque através disso você acaba conseguindo entender onde está o teu trem, o posicionamento dele, com que velocidade ele está e etc. Mas você também consegue entender como os trilhos, né, potenciais defeitos, então, não sei, um trilho quebrado, um grampo, que é aquele, que é um negócio que fixa o trilho no dormente, como se fosse um prego, vai, que fixa o trilho. Mas também ele consegue ver inundações, quedas de barreira, e aí você consegue ser muito preciso também nas ações de manutenção ou decisões na tua operação, né? Que aumentando a segurança dos teus equipamentos e principalmente dos teus maquinistas, graças às informações em tempo real que essa solução manda. Então, sabe, até descarrilhamentos é uma das dimensões que a gente consegue detectar. E detectar muito, eu vou usar de novo o mesmo termo, precisamente porque um trilho quebrado, ele pode ter uma trinca pequena onde a assinatura sonora é uma e você consegue, o nível de risco é quase zero, né? Então você consegue operando. E ao longo do tempo você vai acompanhando essa assinatura sonora através do algoritmo das redes neurais e você vê que essa rachadura ela vai aumentando aos poucos até chegar num nível em que você fala, bom, se ela continuar nessa movimentação por mais 1 ou 2 meses, vamos ter um problema. Deixo fazer uma ação de manutenção cirúrgica nesse momento em cima disso, né? Então é uma forma muito mais inteligente e moderna de você gerenciar a manutenção da tua via permanente, dos teus trilhos, toda a infraestrutura onde trafegam os trens.
E é interessante porque bem no início da nossa conversa, né, você citou que os avanços na logística 4.0 vêm também como uma demanda, né, algumas instabilidades globais que têm acontecido e prejudicado toda uma cadeia. E aí você agora citou inclusive o exemplo da possibilidade de causas naturais que possam interferir nessas vias permanentes e aí um sistema que consegue identificar os problemas de forma mais precisa, né? E eu tô falando de tudo isso porque a gente tem como um dos riscos para todas as empresas e também o setor as mudanças climáticas, né? Então acho que é interessante também olhar por esse ponto. E aí pensando nisso, assim, como que vocês também trabalham para esse tipo de risco que infelizmente deve se intensificar?
Olha, por exemplo, para os nossos portos, a gente investiu já faz mais de 2 anos, uns 3 anos, com uma startup para montar uma solução de meteorologia preditiva. Então, por exemplo, em toda a zona de Santos e Cubatão, a gente tem uma visão, em tempo real das condições meteorológicas e com uma predição também muito precisa, né? Com quase que minuto a minuto. E isso acaba ajudando na operação do nosso porto, né? Em Cubatão, no nosso terminal portuário, porque a gente consegue operar até o último momento, né? Antes da chuva realmente começar.
Agora, vocês trabalham com diferentes modais, né? E como que essa possibilidade de predição de eventos, ela também se aplica em outras, por exemplo, nos caminhões ou nas atividades portuárias? Como é que vocês fazem, essa adaptação, digamos assim, para que a tecnologia possa chegar também a esses outros modais?
Nos portos é até de certa forma mais simples do que na ferrovia, né? Porque Pensa a ferrovia num país de tamanho continental como o Brasil, a gente está falando de 8.500 quilômetros de via permanente, né, de trilhos. Então, tem desafios muito grandes de você escalar isso e de ter conectividade em locais muito ermos, né? E aí vem uma série de tecnologias novas, como a 5G, como satélites, como a Starlink. Onde você consegue se conectar, sabe, no meio do cerrado, onde realmente não tem cobertura celular. Nos portos, como você está num ambiente muito mais controlado e que está geralmente numa, o que eu vou chamar de uma mancha urbana, né, onde você tem uma conectividade muito boa, você consegue implementar esse tipo de solução mais facilmente. Então, porto, né, onde é que as coisas, onde é que o risco e o custo está num porto. Por exemplo, nas correias transportadoras, né? Um porto opera da forma seguinte: tipicamente, os nossos portos, né? Você tem um trem que chega com 90 vagões, que acaba descarregando alguma mercadoria no que a gente chama uma moega, e esses milhares de toneladas, que seja de soja, de milho, de fertilizante, elas acabam trafegando por enormes correias transportadoras industriais, né? Essas correias, são quilômetros e quilômetros de correias transportadoras. São, se você está pensando, se a tua referência é, por exemplo, a tua espera da bagagem no aeroporto, ou até no próprio aeroporto, aquele, né, aquela correinha onde você anda e ela vai te levando, não é isso, tá? São coisas muito, numa escala muito maior. E aí você tem dezenas de milhares de rolamentos que acabam levando essas correias industriais e que estão espalhados pelo teu site, né? Com um risco muito grande, é que quando dá uma falha num desses dezenas de milhares, tipicamente o que acontece é que ele esquenta e ele pode até criar um incêndio, né? Isso não é alguma coisa, não é ficção. Isso acontece todo ano numa série de portos ao redor do mundo. Então, o fato de você conseguir sensoriar as dezenas de milhares de rolamentos e fazer uma manutenção, ou até reativa em função de temperatura, até preditiva, se você tem uma solução mais sofisticada, faz uma diferença enorme, de produtividade, mas também reduzindo o teu perfil de risco.
Certo. E aí, bom, outro elo que é importante, principalmente aqui no Brasil, que tem uma malha ferroviária, pensando no nosso território, relativamente ainda pequena, né? Não sei se você concorda, pelo potencial que a gente poderia ainda de explorar esse modal, é um transporte de parte da carga acontece também por caminhões, né? No sistema viário. Como que vocês usam a tecnologia? Claro que tem esse elemento também de uma conexão que pode existir, né, nas rodovias e inclusive, as pessoas que estão dirigindo esses caminhões, mas como é que vocês fazem nessa parte?
Bom, primeiro, nós não temos frota própria de caminhões, né? Nós somos asset light, mas a gente criou uma plataforma chamada Trato, uma plataforma digital, que é um ambiente de colaboração com o que a gente chama de TACs, né? Que são os transportadores autônomos de carga e as transportadoras. Um TAC é um caminhoneiro, né? O nome simples de um TAC é um caminhoneiro. É um caminhoneiro autônomo. É muito chique falar TAC, mas é um caminhoneiro. E a gente consegue, através dessa plataforma e cadastrando os caminhoneiros, orquestrar toda essa entrega para os terminais da VLI pelo Brasil inteiro. Então, em vez do caminhoneiro, por exemplo, se deslocar até o terminal e esperar no que a gente chama um entreposto, né, que é um local, um grande estacionamento a céu aberto, às vezes por dias, até o lugar na fila, ele ter um lugar na fila. A gente agora colocou uma série de cercas virtuais com georreferenciamento, em que o caminhoneiro só se desloca para o terminal no momento em que é a vez dele. Por que que isso é relevante, né? Porque um caminhoneiro que tipicamente ficaria preso com uma carga por talvez 1, 2 dias para conseguir entregar um terminal, que seja nosso ou de outras pessoas, através dessa solução, ele consegue às vezes fazer 3, 4 cargas no mesmo dia, né? Se você está falando, por exemplo, de açúcar. Então, a combinação da plataforma com o georreferenciamento, que é o sensoriamento do caminhão, né? Basicamente do celular, você saber onde ele está em tempo real, acaba tendo uma pegada social, né? Porque essa comunidade de caminhoneiros, primeiro, acaba tendo uma qualidade de vida muito melhor, né? E não ficar estacionado no sol por horas a fio, mas também isso acaba rendendo mais dinheiro porque ele acaba entregando muito mais cargas do que ele fazia no passado.
O que que ainda vai ser possível no setor logístico, com essa integração do virtual e do físico?
Acho que tem algumas coisas que vão ser muito relevantes, e aí eu estou pegando um lado de ESG, de SG, né? Primeiro, a gente vai ter uma matriz energética na logística que vai ser cada vez mais eletrificada e cada vez mais limpa, né? Pelo menos no Brasil, graças à nossa matriz energética brasileira, que é muito limpa. Então, a gente vai ter cada vez mais, por exemplo, em locomotivas, novas fontes de energia como hidrogênio, com a eletrificação e etc. Então, isso em 2030, eu acho que a gente vai começar a ver os primeiros, não sinais, as primeiras instalações em escala desse tipo de ativo. A segunda coisa é que a gente vai ter cada vez mais equipamentos inteligentes e a gente vai ter cada vez mais equipamentos autônomos. E aí eu estou me referindo tanto dentro do, sabe, no porto, como na própria ferrovia. Então, isso deve trazer um nível de segurança operacional muito maior, né? E que a gente almeja. Então, também com uma pegada muito de ESG. E para amarrar tudo isso, né, eu acho que a gente vai ver cada vez mais plataformas de orquestração com inteligência artificial que vão se conectar em cima desses ecossistemas muito diversos, que vai desde, sabe, de um caminhoneiro passando por um terminal, passando por uma ferrovia, entrando por um porto, passando por um navio, passando para os clientes. Isso tudo hoje é muito fragmentado e a gente deve ter uma orquestração cada vez maior, né? Já tem algumas empresas que estão tentando isso em âmbito global, mas a gente vai ter algumas plataformas que eu acho vão dominar essa orquestração de cadeias inteiras.
Interessante, muito bom. Loic, super obrigada pela entrevista, pela participação aqui no NEG News e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Juliana.
Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.